Senhor presidente, antes quero parabenizar a senadora Ana Amélia pelo brilhante pronunciamento que fez agora nesta tribuna e dizer também que o governo federal, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, olhe com mais carinho para as Santa Casas de Misericórdia em todo o nosso país. E resisto dessa tribuna que eu mesmo nasci na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro do Sul, no meu estado, o estado do Acre. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo nessa tribuna nesta tarde de quarta-feira para falar do diagnóstico que fazem os economistas, especialistas em mercado de trabalho e os técnicos do IBGE, instituto a quem cabe calcular os índices de desemprego da pesquisa do PNAD. Continua, é de que a alta do desemprego no Brasil se deve tanto a um maior número de pessoas procurando emprego, quanto a uma menor oferta de postos de trabalho na economia. Evidentemente, esses dois fatores, aumento da procura por trabalho e diminuição da oferta de trabalho, são explicados pela recessão a que a economia brasileira já se encontra submetida. Estimativas do mercado variam entre 2% e 0% de crescimento negativo para este ano de 2015, sendo mais crível o limite mais pessimista. É de lamentar que não seja somente a recessão que explique a alta do desemprego, senhor presidente. A alta inflação também. As estimativas são de 8% de aumento geral dos preços para este ano, ou pouco mais, com poder aquisitivo corroído pela inflação alta, que não custa lembrar, é o imposto socialmente mais injusto que existe. As famílias brasileiras se veem compelidas a mandar alguns dos seus membros que vinham sendo dispensados de trabalhar fora de casa a procurar trabalho. O bom senso indica-me que esses membros sejam majoritariamente jovens em idade de formação escolar, idosos já aposentados ou sem renda, donas de casa. Digna de nota, igualmente, é a paralisia de grandes obras em todo o país, seja motivada pelos maus lençóis em que se meteram grandes construtoras brasileiras, envolvida num escândalo de corrupção ocorrido na Petrobras, seja motivada pela contenção de verbas públicas em razão do ajuste fiscal. O fato é que o índice do desemprego aberto no primeiro trimestre deste ano ficou em 7,9% da população economicamente ativa, senhora presidente. É uma taxa preocupante. Ainda segundo o IBGE, temos hoje quase 8 milhões de brasileiros desempregados. E pelas as razões que apontei, a tendência é de alta. A PNAD continua. Vamos nos lembrar, foi a pesquisa adotada pelo IBGE, com a nova metodologia em substituição à pesquisa mensal do emprego. Uma das grandes vantagens da PNAD continua a produzir estatísticas mais condizentes com as práticas internacionais, baseando-se em médias trimestrais móveis. A PNAD continua, ampliou enormemente o número de municípios brasileiros pesquisados. A PME refere-se apenas às leis maiores, refere-se apenas às seis maiores regiões metropolitanas brasileiras, enquanto o PNAD continua a pesquisa cerca de 3.500 municípios. Portanto, por ser mais abrangente, é mais fidedigna em relação à situação do emprego no Brasil como um todo. E ao publicar no último dia 7 de maio, esta eu diria, assustadora a taxa de 7,9% de desemprego no Brasil, senhora presidente, senhora senadora Ana Amélia. O IBGE calculou a taxa de desemprego não apenas para as cinco regiões brasileiras, mas também, pela primeira vez, para todas as unidades da Federação, o que é uma inovação das mais bem-vindas. Dessa forma, ficamos sabendo que o meu estado, o estado do Acre, tem a taxa de desemprego de 8,7%, portanto, por cima da média nacional. A tendência, eu repito, senhoras e senhores senadores, infelizmente é de alta. Em termos regionais, a região norte tem a segunda maior taxa média de desemprego do Brasil, que por acaso é idêntica à taxa do Acre de 8,7%. O nordeste tem 9,6%, que é altíssima. O sudeste, 8%. O centro-oeste, 7,3%. E o sul, senhora presidente, cerca de 5,1%. Por quê? Senhoras e senhores senadores, chegamos a esse quadro de alta do desemprego. Era necessário? Poderia ter sido evitado? Acho sim que poderia ter sido evitado. Lamentavelmente, no momento atual, porque passamos no Brasil para corrigir os desequilíbrios cometidos nos últimos 5 anos, estamos tendo de tomar medidas de austeridade fiscal numa conjuntura econômica recessiva. Ora, esse é o pior dos mundos possível? Medidas econômicas que afetam o crescimento em conjuntura de construção econômica? De construção da economia? E ainda por cima, a inflação está alta, está fora do limite superior da meta e a credibilidade do Banco Central foi para o espaço, apesar do tarde aumento das taxas de juros que temos assistido. Tão pouco temos a folga que tínhamos não faz muito tempo, representada pelo preço alto das exportações e das commodities, que nos auxiliou em anos recentes. Pelo contrário, temos hoje déficit das transações correntes da ordem de 4% do produto interno bruto. A conta de transações correntes, apenas para ajudar a compreensão dos telespectadores da TV Senado que nos assiste nesse momento, registra os valores agregados de todos os bens e serviços importados e exportados pelo Brasil. Se temos um déficit de 4% do produto interno bruto nesta conta, isso significa, senhora presidente, que o Brasil está importando mais do que está exportando. E esse saldo negativo é de magnitude de 4% de tudo que produzimos no decorrer de um ano. Não é pouco. Essa situação, senhoras e senhores senadores, que não é boa, poderia ter sido, sim, evitada, caso não tivéssemos querido reinventar a roda em economia, caso fôssemos mais cuidadosos com institutos importantes a muito custo implantado no país, como a Lei da Responsabilidade Fiscal, e caso tivéssemos tido a prudência de aproveitar os anos de vacas gordas para implantar as reformas econômicas de que o Brasil sofregamente necessita décadas, entre elas a reforma tributária e reforma fiscal. E a reforma previdenciária, a reforma do mercado do trabalho. Tudo de modo a criar um ambiente favorável aos negócios, aos investimentos, à produção de riqueza. Mas não o fizemos. E em conjuntura da escassez e a disputa por orçamento reduzido, fica muito mais difícil atingir o consenso mínimo para as tais reformas. Senhora Presidente, é verdade que temos de apoiar as medidas de austeridade fiscal propostas pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministro da Fazenda, Joaquim Levy. É verdade, porque não temos outra opção. É verdade, porque não podemos cruzar os braços e assistir ao país escorregando ladeira abaixo. Mas, aqui entre nós, hein? Vinhamos de uma situação macroeconômica relativamente confortável, que foi um legado do Plano Real e das inovações econômicas institucionais adotadas em sua continuidade, como, repito, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, depois de muitos anos e depois de uma década inteiramente perdida, a dos anos de 80, conseguimos finalmente obter um valor estável para a nossa moeda. O ex-presidente da República, o presidente Lula, por sua vez, com todos os defeitos políticos que lhe possam ser tributados, teve a sabedoria de cercar-se de uma equipe econômica que deu continuidade à estabilidade macroeconômica, as duras penas conquistadas pelo Brasil. Como eu disse, nesse contexto, por um acaso da história, ingressamos num período em que as commodities do Brasil exportavam tiveram seus preços muito elevados e, pela primeira vez em muitos anos, tivemos uma relação de trocas com o exterior favorável ao nosso país, o Brasil. E aí um fantasma que nos persegue há décadas subitamente desapareceu, que é a perspectiva temível de uma crise do balanço de pagamentos. Em outras palavras, senhora presidente, as perspectivas de um obstáculo intransponível ao nosso desenvolvimento, representado pela escassez de divisas. Pois veio a crise internacional fortíssima de 2008 e 2009, e o Brasil e outros países como ele, exportadores das commodities, e com a situação macroeconômica razoável e equilibrada, não foram por essa crise significativamente afetados. E então eu pergunto, precisamos adotar uma política economicamente ingênua, chamada de nova matriz econômica, baseada em pressupostos falsos, segundo os quais basta expandir o crédito disponível ao consumo e algumas grandes empresas, bem como baixar os juros na marra, para que o desenvolvimento econômico e a prosperidade se produzam, como num passe de mágica? Não, senhora presidente, não precisamos disso. Se dependesse apenas de irrigar a economia com dinheiro público abundante para se produzisse o desenvolvimento, todos os países hoje seriam desenvolvidos. Mas, ao contrário, são as reformas econômicas responsáveis e a criação lenta e suada de um ambiente de negócio saudável é que o investidor tem segurança para investir, é que faz de um país próspero. De forma que eu lamento, para finalizar esse discurso, que os brasileiros e os acrianos estejam começando a passar por crescentes dificuldades e que agora seja a eles a mais difícil obter o emprego e o pão de cada dia. De minha parte, acompanharei uma das propostas econômicas que, surgindo, passarem pelo Senado para serem consideradas por nós senadores. Tudo que possa ser irresponsabilidade e sem inconsistência contribuir para o alívio da situação do nosso povo e representar perspectiva de mais rápida recuperação para a economia brasileira, contará com o meu apoio. E faço um apelo a essa casa. Vamos fazer as grandes reformas que este país precisa. O momento é oportuno, da população está cobrando. Espero que no futuro próximo, senhora presidente, não incorramos nos mesmos erros, não acreditamos nas mesmas miragens de práticas fáceis de adotar, mas que não produzem resultado e possamos amadurecer com a nação. Era o que eu tinha a dizer nesta tarde de quarta-feira. Muito obrigado, senhora presidente Ana Amélia.